Senhor presidente, companheiro senador Hélio, também quero aqui compartilhar com o que falou o senador José Medeiros. Eu que tive a oportunidade também de conhecer aquele projeto ainda como deputado federal, à época como presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico e Indústria e Comércio, estivemos lá com o pessoal da Marinha, convite da Marinha, e pudemos constatar o belo trabalho que é feito pela Marinha Brasileira. As pesquisas que lá são feitas, e também a aeronáutica, porque os nossos pilotos, né, que são pilotos que têm assim, a versatilidade, a capacidade de poder fazer uma navegação aérea naquele local bastante complicado. Né? Tivemos a oportunidade de ficar lá naquela última cidade do Chile, que Vossa Excelência citou agora, né, aguardando, às vezes ia até acordava de madrugada, dependia do tempo, voltava, não tinha condições de decolar, dado o risco do pouso, que é muito grande. Então, eu quero aqui parabenizar a Marinha Brasileira, mas também a nossa aeronáutica, porque os pilotos todos que fazem esse trabalho lá, inclusive treinam, capacitam pilotos de outros países do mundo. Então, isso é uma demonstração da capacidade do nosso povo brasileiro. Senhor presidente, eu queria também aqui estar registrando a presença do meu companheiro, meu amigo, o hoje deputado Max, da cidade de Jaciara, na região sul de Mato Grosso. Ele que foi prefeito 2 mandatos, elegendo o seu sucessor, e depois de mais de 30 anos, agora a região do Vale do São Lourenço tem um deputado da região. Então, foi uma vitória muito bonita, um trabalho assim, extremamente competente do ex-prefeito e hoje deputado Max, que é jovem e que aqui como parceiro meu, do Blairo, do senador José Medeiros, vamos estar aqui trabalhando junto. Ele que está aqui hoje, para amanhã estarmos em 2 audiências importantes. Uma audiência lá na ANTT, na Agência Nacional de Transporte Terrestre, bem como também no Ministério da Pesca. E ainda provavelmente vamos estar aproveitando o tempo, a sua estada aqui, para estar ainda em outras audiências. Quero aqui também, senhor presidente, estar falando de um assunto que acredito ser um assunto assim, extremamente preocupante, importante, porque não é possível existir vida sem a água. E esse pronunciamento que aqui quero fazer é exatamente sobre esse líquido precioso, imprescindível à vida humana. Em 2018, daqui a 3 anos, Brasília, a nossa capital federal, vai sediar o Fórum Mundial da Água. Este fórum, senhor presidente, é o maior evento do mundo sobre esse assunto e a questão também ambiental. E esse calendário que trago aqui é muito pertinente para esse momento que estamos vivendo tão de perto, refletindo sobre a importância da água. Apesar de que agora estamos vivendo um período de muitas chuvas, principalmente aqui na região centro-oeste, até algumas catástrofes como essa que ocorreu agora no estado do Acre, que inclusive quero aqui mais uma vez externar a minha solidariedade ao povo acreano e de todas as cidades atingidas pelas cheias, através do colega senador Jorge Viana, que foi presente aqui quase todo dia falando sobre esse assunto, defendendo, transmitindo a angústia que ele, junto com o seu povo, com o seu irmão governador, com aqueles outros senadores que aqui representam o estado do Acre, e lá com isso lá ele levou a presidente da República, a presidente Dilma, e espero que as ações que são definidas pela Defesa Civil cheguem para atender aquela população. Não faz muito meses e estamos todos aqui preocupados com a falta d'água nas grandes cidades, como o caso também da cidade de São Paulo. O risco de racionamento, quem diria, senhores e senhoras parlamentares, por mais que tenha chovido muito essas últimas semanas, ainda existe e todos nós sabemos disso. Os especialistas mostram que se não soubermos fazer o uso racional, o uso criterioso, com respeito ao meio ambiente, correremos o risco de não ter água em nossas casas. Lá no meu estado, o estado de Mato Grosso, ainda está distante desse risco. Lá há muita água, muita fartura mesmo, mas quando me questionaram sobre esse problema, que atinge principalmente São Paulo e outros estados do Sudeste, eu disse, É uma realidade distante faltar água. Mas até quando? Um dia pode acontecer. E é nesse aspecto, senhor presidente, que eu quero me lembrar aqui também de uma importante obra que eu tive a oportunidade de participar lá no meu estado. Trata-se da usina de Manso. Cuiabá, em 1994, nós tivemos uma enchente que devastou grande parte da cidade, o bairro Terceiro e outros bairros da cidade. E já tínhamos lá um projeto que foi concebido, idealizado por um engenheiro da Eletronorte, e que ele já naquela época, a questão de 50 anos atrás, 40 e poucos anos atrás, já planejava e pensava na possibilidade da nossa capital, Cuiabá, Várzea Grande, não só na questão do abastecimento de água, mas também na questão do controle de enchente do rio Cuiabá. E aí tivemos, ele idealizou, foi projetada essa obra, começou a usina de Manso e ela ficou parada aproximadamente 20 anos. E como deputado federal, tive a oportunidade aqui naquela época, coordenador da bancada do Estado de Mato Grosso, o governador Dante de Oliveira, discutindo com ele, ele me apresentava esse projeto e a necessidade da retomada de Manso. E aí fomos observar bem o que representava Manso. Manso, além de ser uma usina hidrelétrica para geração de energia, também ela tinha a função de turismo. É um lago hoje de 40 mil hectares, que hoje serve muito ao turismo da nossa região. A questão da pesca, que agora estamos implantando através do Ministério da Pesca, um grande projeto de piscicultura e, além disso, também a questão da irrigação. Mas o mais importante que eu quero registrar aqui era exatamente a questão do abastecimento de água e de controles de enchente do rio Cuiabá. Com esta obra, senhor presidente, nós podemos garantir que, por mais 100 anos, nós não teremos esse problema na cidade de Cuiabá, Várzea Grande e toda a Baixada. Não tivemos mais enchentes naquela região. E o meu papel foi exatamente, como coordenador da bancada, apresentar uma emenda ao orçamento para garantir que o Ministério do Meio Ambiente colocasse os recursos para viabilizar aquela obra, que foi a primeira PPP, talvez, realizada no estado de Mato Grosso. E foi, coincidentemente, quando ficou pronta a usina de Manso, que nós tivemos, naquela época do governo Fernando Henrique Cardoso, o apagão. E essa hidroelétrica entrou em funcionamento exatamente naquele momento, contribuindo para a geração de energia, minimizar o problema do apagão brasileiro, porque com o nosso sistema interligado, nós fornecíamos, e hoje somos um dos grandes produtores de energia, o estado de Mato Grosso, com sobra de energia, temos hoje capacidade de exportar a nossa energia. Claro que nós queremos fazer com que toda a nossa energia seja usada para a nossa indústria, para agregar valores, para gerar mais empregos, mas o importante é que hoje nós temos um sistema de abastecimento energético assim, extremamente competente, um sistema que hoje não só garante o abastecimento de Mato Grosso, mas também garante o desenvolvimento futuro do Estado. E aí também um outro aspecto importante é a questão da nossa capacidade hidráulica, que a gente tem que trabalhar. Ao mesmo tempo que temos que cuidar do abastecimento de água das população, podemos aproveitar esses potenciais. A semana passada, nós estivemos lá na cidade de Alto Araguaia, onde fomos discutir a questão da BR-364, a possibilidade da concessão da BR-364 numa audiência pública, seguindo o exemplo do que já fizemos no estado de Mato Grosso com o governo federal, a concessão da BR-163. E hoje as obras de duplicação da divisa de Mato Grosso do Sul até a Rondonópolis, de Rondonópolis a Cuiabá, de Cuiabá até a cidade de Sinop, já estão bastante adiantadas. A empresa Rota Oeste, que é a concessionária, que inclusive eu participei do leilão em São Paulo, foi um dos maiores deságios do Brasil, chegando a 52%. Essa empresa já está lá fazendo todo o trabalho, principalmente na questão preventiva e educativa e também de controle da questão dos acidentes, com equipamentos, com paramédicos, e já está construindo também as praças de pedágio. Mas daí a nossa preocupação, inclusive, queremos aproveitar aqui para estar chamando a atenção das autoridades. Nesse momento de crise, nós acreditamos que a melhor forma de resolvermos a crise brasileira é acreditar no Brasil e fazer um investimento, principalmente na nossa infraestrutura. E hoje o Ministério do Transportes está com recurso, está atrasado no, com o cumprimento dos seus compromissos junto a estas obras, e aí há uma preocupação muito grande, porque daqui a pouco as praças de pedágio vão estar prontas, a empresa contratualmente terá o direito de cobrar o pedágio, mas a população quer ver as obras em ritmo acelerado. E por isso é que nós estamos aqui a cobrar, não diretamente do Ministério do Transporte, do ministro Antônio Carlos, que é do meu partido. É um dos ministérios mais importantes, mas, claro, para ele executar as obras, precisa ter a liberação dos recursos por parte do Ministério da Fazenda. E aí eu quero aqui estar me dirigindo ao ministro Levi, que tem a incumbência de fazer todo o reajuste fiscal, mas nós temos que cumprir os compromissos que foram firmados e, principalmente, a importância que representa essa obra da 163. Em relação à 364, lá na cidade de Alto Araguaia, nós estávamos discutindo, está sendo feito o estudo de viabilidade tecnoeconômica, são 8 empresas que estão realizando esse trabalho, com o compromisso de agora, no mês de abril, estar entregando esses estudos, e eu tenho certeza que a viabilidade técnica econômica também ela será, é um fato. Até porque nós já temos hoje duplicado aqui de Brasília até a cidade de Rio Verde, e aí então temos que concluir agora de Rio Verde até a cidade de Rondonópolis. E é claro que tivemos avanço. As estradas melhoraram muito, mas precisam melhorar muito mais, porque o nosso estado é um estado, o nosso país é um país rodoviário. O maior volume do nosso transporte se dá através das rodovias. Claro que nós queremos mais ferrovia, queremos que funcionem as nossas hidrovias, mas o investimento também nas estradas é fundamental. E por isso é que nós aguardamos para o mês de abril e vamos estar trabalhando daqui até lá para garantir também essa duplicação do trecho de Rio Verde até a cidade de Rondonópolis. Voltando aqui ao assunto, senhor presidente, e a preocupação com a água e também a sua escassez, evidentemente, existe e nos preocupa por demais. Até bem pouco tempo, essa ameaça parecia coisa de filme de ficção, mas hoje deve fazer parte das discussões estratégicas de qualquer um de nós. Por isso, esse fórum, em 2018, aqui em Brasília, vem em boa hora. Mas eu quero dizer que acredito, senhoras e senhores senadores, acredito muito na capacidade do povo brasileiro em dar respostas efetivas e concretas para as situações adversas que são colocadas. Tenho fé, quase certeza, que em 2018, neste fórum, já teremos superado esse período crítico e apresentaremos ao mundo importantes sugestões de como usarmos a água, com mais racionalidade e equilíbrio e muito respeito ao meio ambiente, sem jamais abrir mão do desenvolvimento econômico e social, principalmente na geração e na produção de alimento para o Brasil e para o mundo. Nosso estado, o estado de Mato Grosso, é hoje o campeão, é o maior produtor de grãos do Brasil, maior produtor de soja, maior produtor de milho, respondemos hoje por mais de 50, quase 57% da produção de algodão do Brasil. Somos o maior produtor de carne bovina do Brasil, maior rebanho. Estamos produzindo cada dia mais intensamente a questão da carne suína, de aves. E, claro, a questão da irrigação também é importante, fundamental, para que a gente continue a produzir alimento. Mas também não podemos buscar uma escassez na questão ambiental. O nosso Pantanal é uma região bastante frágil, uma região nova, uma das maiores bacias alagadas do mundo, né? Um patrimônio da humanidade. E, basicamente, toda essa água vem da bacia do Paraguai e também temos que pensar na preservação, principalmente na questão do saneamento básico. O senador Medeiros gostaria de fazer uso da palavra, fazer uma intervenção?
Senador Wellington.
E eu concedo com muita satisfação.
Muito obrigado. E eu não poderia deixar de ressaltar aqui, quando Vossa Excelência falou sobre a duplicação da BR-364 naquele trecho ali, porque, como já disse aqui, trabalhei por muitos anos naquela região e vi o quanto é importante que se invista naquela infraestrutura. Mato Grosso, obviamente, carece de investimento em todo o seu território, mas ali principalmente porque é um corredor para onde se escoam os grãos, que está entre dois terminais de cargas, e ali muitas tragédias ocorrem. Nós temos a Serra da Petrovina, onde semanalmente tombam carretas, é um trecho pequeno, que não custaria nem tanto para o país, mas é de suma importância que o governo federal possa ter os olhares voltados para ali. Que seja via privatização, que seja com recurso próprio, mas o certo é que Vossa Excelência ressaltou o que realmente é a realidade lá. A necessidade urgente da duplicação daquele trecho.
Senador Medeiros, Vossa Excelência é, inclusive, policial rodoviário federal. Sabe a importância que representa tanto a 364 como a 163. As duas se encontram na nossa cidade, a cidade de Rondonópolis. E tenho repetido aqui o trecho de Rondonópolis, Cuiabá, Posto Gil, segundo a Polícia Rodoviária Federal, é o trecho que mais temos acidentes frontais no Brasil. Consequentemente, um acidente frontal normalmente representa acidente grave, com perda de vidas, e com vida a gente não pode brincar. Além, claro, das consequências que às vezes as pessoas ficam paraplégico, tetraplégico, e isso tudo não é só prejudicial às pessoas, mas também, inclusive, economicamente, porque o custo disso acaba sendo muito alto na área da saúde. Então, senhor presidente, eu sou um otimista. Eu creio muito que o Brasil e sua gente caminhem para ser uma nação modelo para o mundo. Somos um povo forte que, como diz aquela propaganda, não desiste nunca. Sei que vamos vencer esse desafio da água, ou da falta da água, ou da preservação da água. O alerta, no entanto, é forte e eloquente. Embora o nosso planeta seja formado por 2/3 de água, sabemos que a nossa sobrevivência começa a ser ameaçada pela falta dessa fonte de vida, tão afetada pela contaminação e o uso indiscriminado pelo homem. Só para se ter uma ideia, senador Medeiro, nosso deputado Max, a cidade de Manaus, que é toda ela cercada de água, grande parte da população de Manaus padece por falta de água potável. Ou seja, com as palafitas, sem um sistema de saneamento, temos a contaminação de um manancial tão grande como aquele, ou seja, sobrando água, mas faltando água de qualidade para a população poder sobreviver. Hoje, senhor presidente, cerca de 2 bilhões de pessoas em todo o mundo não têm acesso à água potável. Olha que coisa extremamente preocupante. A disputa pela água pode levar, por exemplo, a uma guerra entre a Etiópia e o Egito. Ambos compartilham as águas do Nilo e essa discussão está muito intensa. Tivemos aqui o exemplo de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, mas que felizmente encontrou-se um caminho não da briga, e sim de uma solução para resolver aquele problema. A Etiópia está construindo uma grande barragem para a produção de energia elétrica, criando um lago na região de fronteira entre a Etiópia e também o Sudão. Mas o Egito já falou que não aceita essa obra, que pode resultar na redução do recurso disponível para uso da população egípcia. Isso tudo pode resultar em um conflito armado. Vejam que lamentável nesse caso. A vida também imita a arte. A ficção já nos mostrou isso, já nos mostrou que essa situação pode mesmo acontecer, como tudo está a indicar. O Brasil é privilegiado quando se trata de água disponível, porém, não podemos deixar de levar em consideração o fato dela não estar disponível para toda a população. No Nordeste, por exemplo, há muita carência quando se trata de água para o consumo humano e para a produção agropecuária. Quantas e quantas vezes, quanto e quantos de nós, de todos, inclusive os que nos assistem e ouvem pela TV Senado e pela Rádio Senado, também pela internet, conhecemos a situação da região Nordeste com a seca. Aqui no Brasil, temos a maior bacia fluvial do mundo, que abriga o maior rio do mundo em termos de volume de água, que é o Rio Amazonas. Temos aí ainda outros grandes rios, como São Francisco e o Paraná, sem contar ainda com o nosso Pantanal, que já disse aqui. E ainda, senhor presidente, o aquífero Guarani, uma reserva estratégica que está em todo o nosso subsolo, principalmente da região centro-oeste brasileira. Mas se continuarmos a usar esse líquido precioso de forma indiscriminada, a fonte poderá secar, levando-nos a uma situação de ameaça à própria sobrevivência humana. Outra situação que devemos nos atentar, apesar de todo o potencial hídrico que temos, a qualidade de água que chega aos nossos lares está cada vez mais comprometida pela falta de tratamento de esgoto doméstico e também do esgoto industrial. Em outros casos, colegas senadores, existe ainda a ameaça da contaminação pelo mercúrio proveniente também, principalmente, dos garimpos clandestinos. Senhor presidente, tenho só mais 3 páginas, então eu acho que 1 minuto eu acabo. Claro, ainda existe o problema sério do desmatamento das margens dos rios, situação que traz entre as consequências o assoreamento dos nossos cursos d'água. Temos que levar em consideração a crescente necessidade do fornecimento de água potável para o consumo humano, bem como o seu uso na agricultura, pecuária e também na indústria. Os resultados dos excessos e do uso irracional e indiscriminado dos potenciais naturais também estão muito claros. Vemos as mudanças climáticas, a redução da biodiversidade e uma ameaça à garantia de condições adequadas de vida e saúde de nossas populações. As Nações Unidas têm feito pesquisas que mostram que morre-se mais no mundo por causa da contaminação de água do que todas as formas de violência juntas. Isso inclui quase 2 milhões de crianças menores de 5 anos. A nossa senadora Lídice da Mata conhece e sabe também da importância que é esse assunto hoje, não só para o Brasil e para o mundo. Entre as causas de toda essa situação está a ocupação irregular do solo, incluindo as margens dos rios e córregos, além da excessiva impermeabilização desse mesmo solo pelo asfalto e também pelo cimento. No Fórum Mundial aqui em Brasília, o tema a ser discutido será o compartilhamento da água, proposto pelo Brasil para vencer a concorrência da cidade de Copenhague, capital da Dinamarca, que brigava também para sediar esse evento. Só para registrar, senhor presidente, nesse ano, o evento se realiza na Coreia do Sul, com o tema Água para o Nosso Futuro. Inclusive, quero registrar que estou agora assumindo aqui a Comissão do Futuro, a Comissão do Senado do Futuro, que é exatamente para pensarmos a médio e longo prazo, senadora Lídice da Mata. Inclusive, quero convidá-la para estar conosco na sua experiência, nos ajudando nesse trabalho lá. Mas quero observar que o futuro para nós é agora, já. O alerta está dado. A natureza está a nos mostrar as consequências de nossas ações. Precisamos reverter esse ciclo e dar a cada um de nós a sua contribuição para que a vida se perpetue em nosso planeta. Senhor presidente, esse era o meu pronunciamento. Quero agradecer aqui a sua tolerância e espero que esse assunto que estou falando aqui hoje, com certeza irei abordar em outros momentos, possa ser sempre um tema predominante dessa casa, porque sem água não é possível ter vida na face da Terra. E volto a repetir, nós precisamos cuidar principalmente das nossas futuras gerações. Muito obrigado.